Hello guys, how's it going? Aqui é o Ravi Carneiro e essa é mais uma Dialogue Class, uma aula de diálogo. Como sempre, a nossa aula de diálogo começa com um pequeno teste. Então, vou tocar duas vezes um diálogo, eu quero que você tente extrair tudo o que você conseguir dele e, principalmente, identificar os pontos que você tem mais dificuldade. Então, vamos lá, vou tocar duas vezes o diálogo, quero que você feche os olhos e tente absorver tudo o que você conseguir, tá bom? A gente já se vê novamente.
How's your head?
Awful. How do you feel?
I think I'm dying.
Do you have any painkiller?
Sure, here you go.
Thanks, you're a lifesaver. Why did we drink so much?
I have no idea. I only meant to have a couple. You want to call out for pizza?
Yes, I need carbs.
Okay, let's order pizza, watch movies, and veg out.
Great idea. I need to take it easy today.
I'm never drinking again.
Yeah, right.
How's your head?
Awful. How do you feel?
I think I'm dying.
Do you have any painkiller?
Sure, here you go.
Thanks, you're a lifesaver. Why did we drink so much?
I have no idea. I only meant to have a couple. You want to call out for pizza?
Yes, I need carbs.
Okay, let's order pizza, watch movies, and veg out.
Great idea. I need to take it easy today.
I'm never drinking again.
Yeah, right.
Bom, agora que vocês escutaram o diálogo, algumas partes você deve ter entendido, talvez 50%, 60%, 70% do diálogo, ou menos, 20%, 30%, não tem problema, isso não importa. É mais para criar essa consciência da tua evolução lá no fim da aula, tá? Então vamos lá, gente. Então você deve ter percebido que essa situação se passa em casa. São dois amigos, um cara, uma mulher, e estão ali numa situação não muito confortável, né? A voz deles já mostra que tem alguma coisa meio errada. Tá, agora a gente vai estudar cada frase e você vai entender exatamente o que aconteceu nesse diálogo, todas as expressões, tudo certinho. Primeira frase que a gente tem é How's your head? How's your head? How significa como. How's é o quê? A contração de how is. Ou seja, como está. Então, how's, como está. Your head, sua cabeça. Então, a menina fala assim How's your head? Como está sua cabeça? E o cara responde assim Awful. Awful. O que significa awful? Awful é o oposto da palavrinha awesome, basicamente. Awful. Awesome é algo irado, massa, muito, muito bom. Awful é algo muito ruim, é algo terrível. Ah, uma porcaria. Então a guria perguntou, e aí, como é que tá a tua cabeça? E o cara falou assim, awful. Ou seja, uma porcaria, terrível, horrível, tá? Então awful, awful. Pronúncia é awful. E daí ele completa assim. How do you feel? How do you feel? How do you feel? Então, awful é algo como terrível, algo muito ruim. How, como? How do you feel? Como você feel é o verbo sentir. Então, como você se sente. Como você se sente? Detalhe de pronúncia, gente. How do you pode soar quando reduzido como, preste atenção, How do you? How do you? How do you? How do you feel? How do you feel? How do you feel? How do you feel? Okay, então, how do you feel? How do you feel? How do you feel? Redução. Awful. How do you feel? Ele pergunta para ela e ela diz assim, I think I'm dying. I think I'm dying. Gente, I think, eu acho. I'm, eu estou, eu sou. Então, eu acho que eu, nesse caso, estou. O que é dying? Dying é o verbo die, que significa morrer, só que com ing. Dying, dying, morrendo. Opa, morrendo. Então, Ravi, por que tem o Y? Quando você tem um verbo que termina com ie, e quando você vai adicionar o ing, você tira ie e você adiciona y-ing, tá? Então, die com ing fica dying com y-ing, ok? Essa é uma regrinha de escrita, alright? Então, eu acho que eu estou o quê? Que eu estou morrendo. Recapitulando, o cara fala assim, a menina fala, how's your head? Como está a sua cabeça? O cara fala, awful, how do you feel? Então, ah, tá horrível, tá terrível. Como você se sente? E daí ela fala, I think I'm dying. I think I'm dying. Então, eu acho que eu estou morrendo. Daí o cara pergunta assim, do you have any painkiller? Do you have any painkiller? Killer. Do you have any painkiller? Do you have? Você tem any painkiller? Any é algum. Gente, algum. Então, pô, você tem algum painkiller? O que é painkiller? Analgésico. Para dor, tá? Então você tem algum analgésico? Você tem algum analgésico? Do you have any painkiller? Você tem algum analgésico? Gente, atenção para a palavrinha any em perguntas, tá? Geralmente vai ser traduzido como algum, alguma. Do you know any good doctors in town? Então, você conhece algum médico bom aqui na cidade, por exemplo? Então, any em perguntas, algum, alguma. Alright? Do you have any painkiller? Você tem algum analgésico? E ela responde assim, sure. Here you go. Temos uma expressão bem interessante aqui. Sure, é claro, essa você já conhece. Mas here you go, a gente usa here you go para entregar coisas, para dar coisas para alguém na mão, tá? Quando você pega, por exemplo, o cara fala, ah, você tem aí um analgésico? Eu pego o analgésico e te entrego. E falo assim, here you go. Seria algo como aqui está, como a gente fala em português, quando a gente entrega alguma coisa em mãos, tá? Então, claro, aqui está. Aqui está. Here you go. Se você, um amigo teu pergunta assim, ah, você tem cinco pila aí? Você tem R$5? Hey, do you have $5? Você olha pra ele, yeah, sure, here you go. E dá na mão dele. Aqui está. E daí o cara agradece. Thanks. You're a lifesaver. You're a lifesaver. Então, thanks, obrigado. You're, pronúncia, gente. You are contraído, tá? Então, é contraído com apóstrofo R-E. Pronúncia é your. Your é a mesma pronúncia, tá? A gente vai até colocar aqui. Your é igual a pronúncia de your. Your, your. Igual. Alright? Your, your. Então o cara fala assim, obrigado. You're a lifesaver. Você é a lifesaver. Uma, vou traduzir primeiro literalmente, tá, gente? Você é uma salva-vidas. Lifesaver, uma pessoa que salva vidas. Alright? Então, gente, literalmente, life, vida. Save é salvar. Saver é o salvador, uma pessoa que salva. Então, lifesaver, salva vidas, ok? Your lifesaver é uma expressão, gente. É tipo assim, cara, você é o meu... É como a gente fala assim, cara, você salvou minha vida, tá? Meu, obrigado aí por me emprestar essa grana, você salvou minha vida. Your lifesaver. Quando você quer falar pra pessoa assim, você salvou minha pele, você salvou minha vida, você olha pra ela e fala assim, you're a lifesaver, tá? Então, você é uma salva-vidas? A gente provavelmente diria em português, você, até colocar entre aspas aqui, salvou a minha vida. Cara, você salvou minha vida. Alright? Importante você saber, conhecer esse paralelo. Ah, você salvou minha pele, você salvou minha vida, your lifesaver. E daí ele completa assim. Why did we drink so much? Why did we drink so much? Então, why é por quê? Porque em perguntas, why. Porque em respostas, because. Why, perguntas, because, respostas. Why, e agora a gente tem uma estrutura bem legal de pergunta. Did we? Quando que a gente usa o did? Será que você lembra? Usamos did para fazer perguntas no passado. Então, why did we? Você já sabe que é uma pergunta no passado. Esse did mostra que está no passado. Então, o verbo que vai vir na frente, você já sabe que está no passado. Why did we drink? Por que nós? O verbo é drink. Que verbo é esse? Beber. Então, por que nós bebemos so much? So much, tanto. Cara, por que a gente bebeu tanto? Então, agora a gente já entende melhor a conversa. A menina começou perguntando, ah, how's your head? Como é que tá a tua cabeça? O cara, putz, tá uma porcaria. Awful. How do you feel? Como você se sente? Ele falou, I think I'm dying. Cara, eu acho que eu tô morrendo. Ele pergunta, do you have any painkillers? Do you have any painkillers? Você tem algum analgésico? Ela fala, sure, here you go. Então, claro, aqui está. E daí o cara agradece. Oh, thanks, you're a lifesaver. Obrigado, você salvou minha vida. E complementa, por que que a gente bebeu tanto? Essa é uma pergunta que muita gente, quando enche a cara, se faz no dia seguinte, né? Cara, por que que eu bebi tanto? Meu Deus, nunca mais vou beber. Essa é clássica, né? Então, why did we drink so much? Por que que a gente bebeu tanto? E daí, ela responde, I have no idea. I have no idea. I have no idea. Eu não faço ideia. Gente, literalmente, I have, eu tenho. No idea, nenhuma ideia. Ou seja, eu não faço ideia, eu não tenho ideia. Por que que a gente fez isso? Alright? Quando você quiser dizer em inglês, não faço ideia, I have no idea. I have no idea. Ok? Não faço ideia. I have no idea. Alright? Pense como uma expressão, que daí você nunca vai errar. Alright? Então, não faço ideia. E ela complementa assim. I only meant to have a couple. Essa também é velha. Vamos aí. Se você já passou por isso de, às vezes, tomar um pouquinho mais do que planejado, você vai entender do que eu tô falando. Não que eu tenha feito isso. Jamais fiz isso, tá? Vamos lá. I only. Eu somente. Ou eu só. Meant. Meant é o passado. Passado de mean. Mean é o verbo. Mean é o verbo. Significar. Ou também pode significar ter a intenção de fazer algo. Intenção de fazer alguma coisa. Nesse caso, mean significa ter a intenção de fazer algo. Tá? Você querer fazer algo, você ter a intenção de fazer alguma coisa. Então, passado de mean, eu tive a intenção, eu tinha a intenção. Ok? Então, vamos lá. Voltando para a frase, I only meant to have a couple. Ou seja, eu somente tinha a intenção to have. To have é o verbo ter. No entanto, não se esqueça que have pode substituir beber ou comer. Tá? Então, se eu falo assim, I want to have pasta today. Eu quero comer macarrão hoje. Então, have, ele pode substituir comer ou beber. Yesterday, por exemplo, você está com sede? Are you thirsty? Thirsty, com sede? Eu olho assim e falo assim, no, I just had some water. I've just had some water. Eu acabei de tomar um pouco de água, usando o verbo have, ok? Então, vamos lá. Eu somente tinha intenção de beber a couple. O que é a couple? Vamos lá, gente. Tem bastante detalhes importantes esse diálogo. A couple pode ser um casal, pode ser um par de algo, ou seja, dois de alguma coisa. Se eu falo assim, I have a couple of books. Eu posso estar dizendo, eu tenho dois livros, especificamente. Ou posso estar dizendo, alguns. Uma pequena quantidade de algo, tá? Alguns. Eu tenho uns livros aqui. I have a couple of books here. A couple of books. Pode ser alguns livros. Eu tenho alguns livros quando a quantidade é pequena. Ou, dependendo, se você olha lá, tem dois livros, você sabe o que o cara está falando. E tem dois, tem um par de livros. Então, tem esses dois significados, ok? Também é usado para pessoas, um casal. Duas pessoas que estão juntas, tá, gente? A couple. Então, I only meant to have a couple. Eu somente tinha a intenção de beber algumas. Algumas bebidinhas, algumas cervejas, por exemplo. Alright? I only meant to have a couple. Eu tinha intenção de só beber algumas cervejas, por exemplo. Ou de beber alguns drinks, tá, gente? Como não foi mencionado o que eles beberam, você entende que foi alguns drinks ou algumas cervejas. Depende lá do contexto, alright? O que você tem que entender é a couple. A couple, alguns, ou duas, ou, se estiver falando de pessoas, um casal, alright? Maravilha, continuando. Cara, pergunto, cara, why did we drink so much? Por que a gente bebeu tanto? Ela fala assim, I have no idea. I only meant to have a couple. Putz, eu só queria ter tomado algumas. Eu só tinha intenção de tomar algumas. Essa, como eu falei, essa é velha, né? Muita gente fala, eu só queria tomar algumas, mas daí acaba a noite, tá detonado. E daí ela faz uma pergunta curiosa que a gente vai conversar a respeito dela um pouquinho. Ela pergunta assim, you want to call out for pizza? Três coisas interessantes aqui. Primeira é, you want, você quer. To call out, segunda coisa interessante. Gente, to call out é um phrasal verb, é uma expressãozinha, que é um sinônimo de order. Order, que é você pedir algo por telefone. Então, gente, order é você pedir algo, você solicitar algo por telefone, pela internet, enfim, quando você compra alguma coisa ou num restaurante, quando você pede alguma coisa num restaurante. Nesse caso, to call out é um sinônimo para order, só que é só usado para telefone. Você pedir, você ligar e pedir algo pelo telefone. Então, to call out for é você pedir por algo no telefone. Tá, gente? Então, por que que eu falei pedir por algo no telefone? Porque esse for é esse por, tá? Pra ficar mais fácil. Então, é pedir por alguma coisa no telefone, tá, gente? Então, se ela falou assim, you want, você quer, to call out, pedir, você já entende que é no telefone, porque call out for é por telefone, for pizza, pedir por pizza. Então, esse por que eu coloquei aqui, ele é mais ilustrativo, para você entender que você pedir por alguma coisa. No entanto, em português, a gente provavelmente falaria pedir pizza, né? Então, você não precisa traduzir isso, ok? Você quer pedir pizza? You want to call out for pizza? Terceira coisa importante é assim, a pronúncia. Como é que a gente fala pizza? Pizza em inglês. A pronúncia é pizza. Pizza, 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 pizza. Não é pizza, é pizza. Tá? É pizza. Alright? Cuidado pra não falar pizza, pizza. Não é esse p, sim p, pizza. Alright? Um detalhe muito importante que você deve estar se perguntando, ah, Vi, mas tinha uma pergunta. Como é que é a pergunta ali? Por que que não tem do? Do you want to call out for pizza? Então, teoricamente, deveria sim ter o do. No entanto, pode acontecer que você ouvir alguém perguntando de forma informal, sem o auxiliar. O pessoal olha para você, you want to call out for pizza? Você quer pedir pizza? Então, isso aqui, eu coloquei esse exemplo aqui nesse diálogo para você entender que em situações informais, pode acontecer da pessoa não colocar o do, por exemplo, o auxiliar para fazer a pergunta. Isso não significa que você deva fazer isso. Então, eu não, assim, não falo para você, faça isso. No entanto, é bom que você saiba que isso é feito. Tá? E as pessoas falam de forma mais informal, de vez em quando, assim. Ok? É mais um despertar de consciência diferente. Alright? Então, to call out for, pedir por algo no telefone. You want to call out for pizza. Você quer pedir pizza. E daí, aquela ressaca animal, o cara tá quebrado, a guria tá quebrada. E ela fala, ah, beleza, cara, eu só queria ter tomado um pouco, mas tô com fome. Quer pedir uma pizza? E daí, o cara já responde, yes, I need carbs. Yes? Sim. I need, eu preciso. Carbs. What are carbs? Carbs, carboidratos, tá, gente? Quando se fala carbs, é uma redução de carboidrato. Carbohydrates, carboidratos, alright? Então, informalmente, você fala carbs. I need carbs, eu preciso de carboidratos. Eu preciso de carboidratos, alright? Então, massas, basicamente falando. Tá falando de forma bem ignorante. Se for nutricionista, não fique brava comigo, tá? Mas massa é um tipo de carboidrato, alright? Yes, I need carbs. Eu preciso de carboidratos. E daí a menina completa assim. Ok. Let's order pizza. Watch movies and veg out. Então, gente, ela fala assim. Ok. Beleza. Beleza. Ou ok. Let's order pizza. Vamos pedir pizza. Gente, importante. Order. Order, sinônimo do que a gente viu antes? De call out for. Call out for é a mesma coisa do que order, só que é um pouco mais específico, porque call out for é só por telefone. Order pode ser por telefone, pode ser pela internet, por exemplo, você comprar alguma coisa. Alright? Então, vamos pedir pizza, watch movies, assistir filmes e veg out. O que significa veg out? Veg out seria algo como você vegetar, você não fazer nada. Tá, gente? É quando você tá capotado, você quer se tacar lá, tira a roupa, se taca ali no sofá e fica lá largado sem fazer porcaria nenhuma. Tá, gente? Isso que é veg out. É uma expressão super, é uma gíria, uma expressão super informal, ok? Veg out. Você ficar bodeadaço sem fazer porcaria nenhuma. Então, vamos pedir uma pizza, assistir filmes e ficar na boa. Tá, gente? Pra não falar vegetar, que é uma palavra meio feia, eu vou colocar só ficar na boa, você ficar sem fazer nada, ok? E daí, o cara fala assim, great idea, ótima ideia, great, ótima, ótimo, idea, ideia. I need to take it easy today. Gente, tem uma expressão muito legal aqui, que é, bom, I need, eu preciso, que é to take it easy. Take it easy é pegar leve. Você pegar leve, tá, gente? Então, eu preciso pegar leve. Today, hoje. Quando que a gente pode usar take it easy? Quando o cara tá tudo nervosinho, assim, pô, o cara começa a ser grosso com você. Você pode olhar pra ele e falar, dude, take it easy, man. Cara, tipo, calma aí, velho. Pega leve, tá? Ou começa a ser grosso com uma pessoa, um outro amigo. Fala, dude, hey, Mike. Dude, just take it easy, man. What's the matter with you? Então, cara, pô, take it easy. Fica na boa, calma. Tipo, pega leve. Tá rolando com você. What's going on, man? Tá? Então, gente, take it easy, pegar leve. Take it easy, alright? Great idea, I need to take it easy today. Então, pô, ótima ideia. Eu preciso ficar na boa hoje, eu preciso dar uma pegar leve hoje. E daí a guria manda mais um clichêzão do bebaco, do cachaceiro, que é I'm never drinking again. Essa é clássica. Classic. Inclusive em inglês, as pessoas, quando o negócio é clássico, assim, ah, putz, essa é famosa, essa é velha, eles falam assim, classic. That's classic. Classic, tipo, cara, essa é clássica, né? Nesse caso, essa é clássica. I'm never drinking again. A gente tem uma estrutura bem legal, a gente já estudou isso, tá? Mas vamos lá de volta. I'm drinking seria literalmente eu estou bebendo. Eu estou bebendo. Só que essa mesma estrutura, esse present continuous que a gente fala, eu estou bebendo, essa mesma estrutura também é utilizada para falar do futuro. Então, quando você fala de algo, de um plano para o futuro, por exemplo, uma programação para o futuro, você pode usar essa mesma estrutura, eu estou bebendo, mas essa mesma estrutura, estar fazendo algo com o ING que a gente faz em inglês, ela também pode ser usada para falar do futuro. Então, eu estou bebendo também pode ser traduzindo esse I'm drinking, é traduzido como eu estou bebendo, também pode ser traduzido como eu vou beber, falando do futuro. Por exemplo, se eu coloco uma referência de futuro aqui, se eu falo assim, I'm drinking beer tomorrow. Se eu coloco esse tomorrow, você já sabe que é eu vou beber amanhã, eu vou beber cerveja amanhã. Hey, do you want to have a beer with me? Ah, você quer tomar uma cerveja comigo? Oh, no, man, I'm drinking beer tomorrow with a couple of friends. Então, pô, eu vou beber cerveja amanhã com alguns amigos. Tá? Então, essa estrutura é muito utilizada quando você está falando de planos para o futuro, de programações futuras, ok? Nesse caso, na nossa frase aqui, ela falou assim, I'm never drinking. Então, eu nunca mais vou beber again, de novo. Então, eu nunca mais vou beber novamente. Eu nunca mais vou beber novamente. E daí que é aí que mora a parte clássica do negócio, né? Todo cachaceiro que vai lá, pega aquela night, enche a cara, bebe demais. No dia seguinte, ah, cara, nunca mais vou beber. Meu Deus do céu, nunca mais vou beber. E normalmente é uma mentira. Mais uma vez, eu nunca fiz isso, mas talvez você conheça alguém que já tenha passado por essa situação. Então, I'm never drinking again. Eu nunca mais vou beber, tá? Eu nunca mais vou beber novamente. Eu acho que é até meio redundante isso, né? Então, eu nunca vou beber novamente. Ou nunca mais vou beber, simplesmente. Ok? E daí o cara manda uma frasezinha irônica, uma alfinetadinha. Ele fala assim, ah, yeah, right. Yeah, right. Yeah, sim. Right. Claro. Ou sim, certo. Traduzindo literalmente. Como que a gente fala isso em português? Ah, a gente fala assim, tá, sei. Não é assim que a gente fala, sei. Sei. Né? Assim que a gente fala. Então, esse yeah, right, é o nosso tá, sei. Sei. Saca? Quando você quer ser meio irônico, assim, sei. Mais uma vez, quando você quiser, dá essa intenção de, ah, beleza, tô ligado, sei. Meio irônico, você fala yeah, right, ok? Yeah, right. Beleza? Então, gente, vamos passar o nosso diálogo aqui, que é um diálogo relativamente simples, só que com várias expressõezinhas, várias formas diferentes de utilizar alguns verbos, vários detalhezinhos importantes. Primeira frase foi, how's your head? Como tá sua cabeça? O cara fala, oh, awful, how do you feel? Então tá terrível, como você se sente? E ela fala, I think I'm dying. Eu acho que eu tô morrendo. Ele pergunta, do you have any painkillers? Você tem algum analgésico aí pra minha cabeça? Fala, sure, here you go. Então aqui está a expressãozinha importante. Ele pega, toma e fala, thanks, you're a lifesaver. Então, obrigado, você salvou minha vida. You're a lifesaver, expressão. Que é um, comparando com o português, é o famoso, você salvou minha vida. Tá? Você salvou minha vida, em inglês, você olha pra pessoa e fala, you're a lifesaver. Ok? Ele pergunta, why did we drink so much? Por que a gente bebeu tanto? E ela fala, I have no idea. I only meant to have a couple. Então, I have no idea, não faço ideia. Outra expressãozinha. Quer dizer, não faço ideia? I have no idea. I only meant to have a couple. Cara, eu só queria ter tomado algumas. You want to call out for pizza? Então, você quer pedir uma pizza? Aqui é importante, gente, que é uma estrutura gramaticalmente errada, mas ela tá aqui para você ver que isso, esse tipo de coisa informalmente acontece em inglês. E esse é um diálogo de dois... Um amigo, uma amiga, cachaceiro, que foram lá, no, foram lá na festa, se passaram, tomaram todas. Então é algo mais informal, ok? E daí ela fala assim, o cara fala, yeah, I need carbs. Então, sim, eu preciso de carboidratos. Mais uma palavrinha importante ali de você saber que existe. Carboidratos, reduzido, informalmente, você pode falar carbs, carbs, carbs. Daí a menina fala, a amiga fala, ok, let's order pizza, watch movies and veg out. Então, vamos pedir, beleza, vamos pedir pizza, assistir uns filmes e bodear. Bodear, aqui em Curitiba a gente fala bodear, é você ficar de, você ficar morgando sem fazer nada, você não fazer nada. Tá? Veg out, expressãozinha bem informal. E daí o cara fala, oh, great idea, I need to take it easy today. Então, great idea, ótima ideia, I need to take it easy today, eu preciso ir na boa hoje. Hoje eu preciso pegar leve. Daí ela fala assim, aquela mentira clássica, classic, I'm never drinking again. Cara, nunca mais vou beber. E ele, ironicamente, fala, yeah, right. Então tá, sei. Bom, agora que a gente viu o nosso diálogo inteiro, tudo que você deve fazer é pegar cada frasezinha dessa, colocar lá no software de memorização e já fazer a tua revisão, tá? Então faz tua revisão, sempre vou fazer, falar isso, repetir isso 1 milhão de vezes. Essa é uma das partes mais importantes do método, é você todos os dias abrir o software de memorização e fazer a tua revisão. É isso que vai te dar prática de escuta, de repetição e, consequentemente, de fala, ok? That's it for today. Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo. That's it, and I'll see you next class. Bye.